O melhor é o melhor.
Mix do Brasil. Incrível.
O melhor.
Hoje a gente afinou legal, hein, cara?
Hoje foi um... Eu acho que assim...
É que a Bárbara não tá batendo guri.
Ei. Eu acho que nós temos aqui, neste momento, uma boy band.
Temos, nesse formada.
Sim. Inclusive o assunto era esse antes de começarmos o programa, né?
Estávamos ouvindo Backstreet Boys na programação da Mix. Oi, Edu. Oi, Clapton. Olá, oi, Capu.
Satisfação. Oi, Cassi.
Estávamos falando de Backstreet Boys. Estávamos ouvindo e cantando, inclusive.
Inclusive, como o Backstreet Boys tem tocado nas programações, né? Na Mix tem tocado.
Como envelheceu bem, né?
É. No fim, envelheceu bem, envelheceu, né, cara?
Eu tenho uma notícia para dar para os senhores.
Eles estão voltando.
Não. Neste momento, as músicas dos anos 2000
certo.
Estão distantes para nós. Como nos anos 2000, as músicas dos anos 80 estavam próximas.
Não!
Então, neste momento, My Chemical Romance, Blink-182.
É retrô.
Não. É anos 80.
É o Depeche Mode.
É anos 80! Eles são anos 80.
Ah, isso me puxou um chato, velho.
Mas vocês sabiam que a gente tá à mesma distância de 1990 do que 1990 estava de 56, né?
Tum, tum, tum.
Aí.
Inclusive, os filmes dos anos 90, quando se passavam no passado, todos se passavam nos anos 50, nos anos 60. E agora, todos
os filmes passados...
Tanto que agora fazem novelas de época e filmes de época, sendo que a época era 90.
Exato.
Eu acho que deve ser uma grande dor e uma grande realização também ao mesmo tempo na vida. Tu chegar tipo, vamos fazer uma novela de época.
Tá.
E a época, tu conheceu a época.
Isso.
De novo.
O lance é que os cineastas, os autores, eles escrevem sobre o momento em que eles viveram, quando eles se fascinaram por aquela mídia.
Não, né? E é legal tu ter as referências,
então,
acho
que os caras escreveram, assim, novelas do século XIX, assim, que se passa século XIX, os caras viveram lá, isso.
Século XIX,
nesse Pedro
caso...
Dom Pedro era um baita escritor.
Nesse caso, é por causa dos livros, né, que a gente...
Ah, mas, ô, cara, é muito legal tu ver uma novela, assim, tipo, sei lá, que retrata anos 90, até 2000, assim, e tu te identificar muito com memórias afetivas, assim, de cara pegar um Discman, cara pegar um Walkman, tá ligado? O cara... Eu gostava muito.
Saudade de um Discman desse tamanho, pendurado na minha cintura, pulando as músicas, tudo.
Aquele assim, pegando um tesouro, tá ligado? Pra ele não pular.
Sempre Toshiba, com espaço pra quatro CDs que giravam, duas fitas.
Não, e o 3 em 1, que era fita, CD e vinil em cima.
É.
E rádio.
Cara, eu pegava...
Sempre Toshiba.
Sempre Toshiba.
Às vezes tu pegava um ônibus, né? Por exemplo, ir pra praia, né? Muita gente daqui vai pra Santa Catarina no verão, né? Chega daí, pega um ônibus daqueles que foi a madrugada inteira.
Leva 3 meses, né?
Aí tu leva 3 meses pra chegar. Tu bota um Discman.
Sim.
Só com um único disco.
E as pilhas.
Pilha reserva.
Sandy Júnior, as quatro estações.
Não, e é bom que tu só conseguia parar de ouvir o CD quando chegasse, né, depois desses 3 meses. Porque ele pulava tanto que ele travava, ficava uns. Ai, voltava.
E tu ia socando basket case no.
E
o ônibus todo mundo em silêncio.
Mas a gente teve um papo agora aqui, acho que foi na segunda, não lembro que dia que foi, que a gente teve o papo antes de começar o programa, sobre o quão legal era, e nós fomos a última geração que viveu isso, do ócio, né? A gente viveu o tédio, né? A gente viveu o tédio.
Você ficava
em casa e fazia...
Eu ando louco pra reviver essa
Exato,
época aí,
cara. Né? Hoje eu me forço a ter tédio. Eu me forço a ter um horário, eu digo, vou desligar um pouquinho agora e vou só zapear na TV, ou vou só olhar pro teto.
Só que o Capô, ele para um pouquinho, assim, e fica... Ai, coisa boa, tô descansando.
Passou.
Coisa boa, tô descansando. Coisa boa, tô descansando.
Ai, meu Deus,
Coisa boa, tô descansando.
Coisa boa.
Vou jogar uma previsão aqui.
Atenção.
Vai haver consequências.
Sim.
Não ter tédio, tá o tempo inteiro.
Desculpa, vai haver não.
Vai haver não, já tá havendo.
Haverá.
Haverá. Não, vai haver, funciona.
Mas já tá havendo.
Está havendo. É, consequências.
Nossa, eu tô bem.
Falando em consequências, mentira. Bárbara Sacomori, nossa produtora maravilhosa.
O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer
esta
que
música apaixonada. Também é anos 80 agora.
Ai,
não, quando, não anos 80, né?
Não, eu acho que talvez ela seja mesmo.
90?
Bárbara.
Porque ela desculpa.
Porque essa música, Convite de Casamento, aí, ela é...
Regravação?
Tem a versão pagode, né, e tal, que o Vavá gravou, né?
Grande Vavá.
Mas ela é sertaneja.
Cara, metade.
É do Jean Giovanni.
Não, eu não lembrava que tinha o pagode, inclusive.
Claro, o Vavá gravou, não gravou o Cara Metade?
Não, agora tô abrindo.
Era o Vavá e o... E o irmão gêmeo dele, não tinha?
O Vavá e o Vivi.
Vavá. O vovó.
Não, o Vavá tinha um irmão gêmeo mesmo.
O Vavá era um cara bonito, né, cara? Sim, era um cara do pagode que era bonito.
O Vavá, que inclusive teve relacionamento com o Mary Alexandre.
Foquinha Alexandre.
Hoje ele tá careca estranho. Mas ele era bonito.
Nada, assim, ele não ele era nada mais. Calças
estranhos, viu? Calças estranhos.
Ele pagodeiro.
Pagodeiro,
só pagodeiro, careca
estranho.
Que namoravam com a Mary Alexandre.
Exato. Isso, o Cafu. O Cafu.
Cafu. Olha aí, ei, vai me perder agora.
Que também é anos 2000, Cafu.
Isso é anos 90, Cafu. O Capu é calvofóbico, né? A gente já sabe disso, né?
Já tá estabelecido.
Vamos estabelecer. Vamos entender, pra entrar na visão do Capu. Quantos vilões existem que são carecas? Lex Luthor,
O Drew, ninguém lembra, só eu. Puta merda.
Isso também é anos 80.
Esse é anos 80, mas eu vim em DVD. Não...
Boa, quantos heróis são carecas? Vamos pros heróis.
O Xavier. O Zordon.
Os Minions.
O Nuno Léo Maia numa novela.
Só um minuto. Tanto o Zordon quanto o professor Xavier. Os dois, eles são mentores dos heróis.
É, porque lá pra meio da pauleira eles não vão.
Eles não vão pro meio da pauleira.
O Zordon é só um bafo. O Zordon é só um cheiro.
O Zordon é só fumacinha.
Eu queria trazer aqui pra. O professor Pascoaletti não era um herói?
O professor Pascoaletti não era.
Ele era um herói da educação brasileira.
A educação brasileira.
O Alexandre
não
Moraes.
Tem heróis.
Ele vai nos dois.
Não, mas o Taz do Castelo Rá-Tim-Bum era herói.
Era.
Ele era herói.
Mas ele tinha peruca.
Porque
ele tinha cabelo.
Sim, não é resposta.
É verdade. É.
Mas ele tinha cabelo.
Ele tinha cabelo. Infelizmente.
Ele era da Ecalvo.
Exato. Porque se não era a resposta, eu acho que não era do Castelo. Acho que não era do X-Tudo, uma coisa. Era outro programa.
O Castelo Rá-Tim-Bum é o que tinha.
Porque sim não é a resposta. Porque tal coisa? Porque sim.
E One Punch Man no anime, ele é careca.
É verdade.
Ninguém quer saber disso aí.
De anime?
De One Punch Man.
Tu acha ruim anime de
catarina? Eu quero saber das revistinhas do Zé Carioca. Zé Carioca.
Não tinha careca, o Zé Carioca tinha pena na cabeça. O Mickey... Será que o Mickey é careca?
Não
tem desenhos carecas, né, gente? Desenhos carecas.
Desenho careca...
Eventualmente o Maurício de Souza faz a sousadia em episódio. Tem o louco, né?
O Cebolinha tem três fios?
Tá, mas tem.
Tem três fios.
tem cabelo?
Não, Cebolinha.
É o Calvolinha.
O Cebolinha é muito calvo.
E quando o Cebolinha vai pras festas que ele lambe o cabelo pra trás, fica só os fiozinhos lambendo pra trás, é muito bonitinho.
Sim, o Cebolinha, eventualmente, ele tira o cabelo em algum momento, assim. O Maurício de Souza, nessas viagens lisérgicas dele.
Tinha bastante tico na Turma da Mônica.
Ele desenhava os Chiquinho em especial no Chico Bento.
Não, e
no Chico Bento.
O Chico Bento tirava a roupa pra ir nadar no lago e depois roubava as roupas dele.
Aquela tirinha que vinha depois da revistinha, aquelas só três quadrinhos, ali tem muita coisa subliminar também.
É a leitura do cocô. Essa é a leitura do cocô. Tu lê as três tirinhas da...
Olha como era bom o osso do cocô, cara. Que a gente podia ler revistinha. Agora
a gente muita gente conheceu o Maurício de Souza, o Iote, tudo no banheiro mesmo. Que era as tirinhas.
Não faz mais.
Não faz mais. Vai no banheiro.
Cara, mas, mano, eu fui eu fui lá na casa da Mônica, lá na Vila da Mônica, lá em Gramado, que é um espaço só dedicado...
Tá morando numa vila?
Tá
morando na vila.
Não, mas tá bem. Mas tá tribem a vila dela.
De um barril.
Tá tribem ali a vila dela. Olha, tá bonito, cara. Cara, que lugar irado por ser nostálgico, tá ligado? Tipo, você tá lá e... Nossa, tudo...
Capô, me explique. Eu não consigo entender o conceito de vila.
Vila?
Ou vila é uma coisa de pessoas muito pobres ou de pessoas muito ricas.
Essa é a Mônica. Essa é a Mônica.
É o Viládio.
O conceito do Viládio. Viládio, com GG.
Por que é a vila? Porque o tem, além tem uma da Ferrari, casa né? da Mônica, tem a casa do Cebolinha, a casa do Louco, a casa do todos eles, no mesmo lugar.
Então, tem o cemitério do Penadinho?
Tem o cemitério do Penadinho.
Esse é o live action que eu quero ver, que eu tô também pedindo já faz tempo, hein?
Eu comecei a gravar, imagina. 2013.
Penadinho contra Gasparzinho.
Nossa!
Um live action.
E eu vou te falar, o vampiro dá uma porrada. Se for de
aliás,
amigo,
o Gasparzinho é outro careca, né?
Careca.
Oh. O Gasparzinho, era o Riquinho, tá ligado?
Sim, ele tinha uma mansão.
Quando ele morre...
Ele o Macaulay Culkin.
O Riquinho da revistinha.
É, reza a lenda que ele é o fantasma.
Que é o mesmo desenho.
Que é o
Riquinho
Rico. Que é o Macaulay Culkin que faz no filme.
No filme, tá, mas a revistinha, tá ligado? É igual, exatamente igual, né? Eu acho que o Riquinho morreu e virou o Gasparzinho.
Bah, o Riquinho que tinha dono na casa dele... A casa do Riquinho era a melhor casa que tinha. Tinha triciclo.
Tinha negócio de bala que tu apertava um botão que era bala. Tipo,
parecia a casa do Michael Jackson.
Ele não tinha muitos amigos.
Olha, ele matou o sonho da Bárbara é ser um gurizinho hétero.
Sério, Bárbara?
Rico. Um gurizinho hétero rico.
Gurizinho hétero e rico, meu sonho é ser.
Por isso você tá tão.
Tem um triciclinho,
cheio de brinquedos e crianças. Igual o Michael Jackson.
Você tá numa fase boiadeira, né, Bárbara?
Completamente boiadeira. Sabe que boiadeira não segue regras. Boiadeira gosta de poeira, de roça. Sou eu, né, gente?
Tá.
A Patricinha virou boiadeira.
Que lindo, Bárbara.
Eu comprei um chapéu ontem. E comprei um chapéu prata, lindo.
Mas o que
de configura,
mano? O que você tá fazendo aqui?
Comprei um chapéu.
Ah, só o chapéu.
E escuto só na Castela agora.
Ah, isso configura boiadeira.
E falo porteira.
Você
tá falando porteira?
Sim, eu fui no festival emo, daí acabou, entendeu? Ali parei de ser emo.
Mas tu consegue ficar mais do que um minuto fora do ar-condicionado?
Claro que não.
Então,
boiadeira não tem regra. Boiadeira é vida louca.
Ah,
boiadeira não
entendi,
segue
entendi.
O que a sociedade diz pra gente.
Tu tá descrevendo
fazer.
O
boiadeira não dá pra encarar. A boiadeira não dá pra encarar.
Tu tá descrevendo
o boiadeiro dança mesmo.
Tu descreveu o movimento punk, na real. Acho que tu continua sendo emo.
Boiadeira.
Sendo emo.
Emodeira.
Agora eu vou comprar uma bota pra combinar com o meu chapéu e uma fivela.
Tá, mas o teu chapéu é de espelhos, né?
Ano que vem, em vez de Planeta Atlântida, eu espero que tu vá no rodeio de vacaria.
Isso.
Claro, eu tenho rodeio de Osório, brother.
É. É mesmo?
A vontade que essa guria tá de sugar dinheiro do agro. A
de mamar, na teta,
de mamar na teta da soja.
Eu e o Lorenzo, aliás, compramos ontem ingresso camarote pra onde? Adivinha?
Ana.
Aonde que vai ser? Na Expo Inter.
Aê!
Expo Inter.
Em setembro.
Não. No Parque da Expo Inter.
Tá.
E eu vou lá ficar...
No Parque de Exposições do Cis Brasil, como tu
vai no evento
saber,
da rádio da concorrência, é
ah,
isso?
Eu já trabalhei lá?
Qual? Não é a mesma concorrência, é outra
olha o outro falando que é DJ do Planeta Atlântica.
Essa concorrência eu já participei.
Sai fora que eu vi, tô abraçado no Fete.
Essa concorrência, eu já participei dessa concorrência. Agora a Bárbara vai pegar outros áreas.
Já
tinha
agarrado nos
outros. É, garoto.
Quer falar?
Eu provoquei porque eu queria atenção.
5991431874. O que Bárbara precisa fazer pra ser uma boiadeira completa? Boa. Falta alguma coisa, né?
Troquei
falta pouca coisa.
Pouquíssimas coisas.
Chifre já tem.
Troquei
se for dizer
grande,
chifre, não precisa.
Troquei a cidade grande pela poeira, troquei o vinho pela cerveja.
A cidade grande pela poeira, desculpa, é o Osório por Porto Alegre.
Exato.
Ah, tá.
Mas eu não tenho regras, sou boiadeira.
Mas tu tá seguindo as regras do campo de Goiânia, pelo jeito. Não é as regras do campo gaúcho.
Eu não sigo regras, eu sou boiadeira.
Tu é punk! Eu não sigo regras, eu sou punk.
Eu sou contra o sistema, eu sou boiadeira.
Eu uso spike Dani, coturno e sou boiadeira.
Eu uso spike na bota.
Tem que morar numa casa agora com um estilo arquitetônico. Greco-goiano, né? Aquele do Gustavo Lima, com as portas de 8 metros de altura.
Muito simbolismo
sabe
maçônico.
Sabe tocar berrante?
Não sei, sei berrar de tristeza.
Berra então,
chorar.
É como se fosse um berrante, vai.
Ai, meu Deus, vou trabalhar hoje!
Não era bem esse berrante que eu tinha pensado, exato. Foi mal. Comentário movido.
Falta uma tatuagem.
O ex-marido da Ana Hickman, né? Vocês estão acompanhando
gente,
esse...
Chamando
o
outro sem vergonha. Né? Ontem
ele fez dando entrevista e coisa... Só tipo assim... o cara transformou
Um divórcio.
Um divórcio num... O cara tá com um berrante na mão. Ela tá com outro.
Vai ser tal qual o final de Avenida Brasil. A gente vai se reunir na casa um dos outros pra ver como vai ser o desfecho.
É. Entendi.
Ele e a ex-mulher do Buda do Big Brother estão se transformando.
Garoto.
Em algo
a do Buda tem algo ainda que a gente vai descobrir. Pra mim tem boi na
eu verdade. Acho. Eu acho
que tá
ele vai
muito
sair
combinado.
Do Big Brother e ela vai voltar.
Eu acho que não. Depois
que eu soube que ela fez publi ontem já do iFood, eu falei, mas tá ligeiro.
Cara, em 2 dias, 3 dias fazer publi já.
Ela ficou 15 anos.
Que dor é essa, padrinho?
Tem que pagar o apartamento dela. Ele entrou no BBB. pra quitar o apartamento deles. Agora que ela separou, vai ter que estar sozinha.
Ou ele vai morar fora.
Mas nunca ninguém reagiu assim, cara. Tipo, tão comprometido comercialmente, assim, tão rápido.
Eu reagiria.
E o Brasil comprou um carinho por ela, né? E, tipo, do nada ela ficou com 1 milhão de seguidores.
E no fim ele não ficou com a guria, né? Diga de passagem.
Ah, deu uma trovadela,
né? A guria não quis.
Deu umas declarações ali. Ah. Esfregou pezinho no pezinho.
Tá bem, mas isso aí quem não faz?
Mas às vezes tá com coceira no pé também.
A pessoa vai ficar 3 meses.
Vamos ver só, pra abrir pra audiência.
Boa.
Mandem pra gente se você faria carinho de pezinho com pezinho com uma pessoa que não é seu cônjuge.
Você estaria de pedados com alguém?
Pedados com alguém que não é.
Você coça a frieira de quem ultimamente?
Tá.
Quem você coçaria a frieira?
Vamos descobrir. Tá. Vamos ver se é moralmente aceito pela sociedade.
Flerte é traição?
Olha, essa é uma baita
pergunta. Flerte é traição?
Eu não considero.
Não considera?
Claro, pro lado dela.
Não,
né?
Flerte não é traição,
então,
gente.
Tá.
Eu não considero traição.
E beijo não é traição também.
Beijo.
Grego não é.
Os dois solteiros.
Grande
coisa. Grandes coisas.
O Capu também!
O único casado aqui é teu parceiro.
Ei! Vai se beijar!
Vamos se beijar!
Só um pouquinho.
Não,
primeiro o Capu, ele revelou uma coisa importante aqui.
Não, quem revelou foi a Bárbara.
Você tá solteiro, Capu?
Só um pouquinho. Quem veio de Júpiter ontem?
Eu tirei o Capu do armário no soco agora.
Do armário? Porque eu não vou ficar.
Capu, que lindo.
Peraí, o Capu. Vamos lá. Vamos lá. Muita coisa acontecendo nas minhas férias.
Eu também acho.
Vamos jogar fora a pauta do programa.
Tivemos uma demissão em massa.
Tivemos uma demissão em massa. Foi uma coisa que aconteceu.
E a gente escapou.
Sim. Agora tem uma nova gestão. Consertaram o ar-condicionado.
Tem uma gestão, tem não.
Arrumaram o elevador.
O Capu tá solteiro.
Arrumaram o elevador.
Isso é preocupante. O mais preocupante é que arrumaram o elevador.
É, e o Capu, eu vou dizer, é um forte candidato a tirar o teu título de xalaoleiro.
Não,
tem o Lourenço. Vai dar brigaçada.
Tem o Lourenço.
Ah, não.
Tem o Lourenço, não tem o
Lourenço. Não conta.
Eu queria dizer assim, eu nunca vou expor o Capu, né? Aqui, eu vou falar só pra vocês.
Fala pra mim que eu exponho.
Não, mas o Capu, é óbvio que ele é muito mais xalaleiro do que
ele é DJ.
Do que eu.
Porque ele dá um argumento pra isso.
Porra,
eu
cara,
vários.
Eu te conheço.
Eu te conheço.
Aí eu começo, o cara tocou em 3-4 bandas de pagode. O cara é DJ. O cara foi, como é que chama?
Pagodeiro fiel, brother.
Guia de ônibus.
Aí tu pegou pesado.
Guia de ônibus de negócio
de Porto Seguro e Bariloche.
Deu um fora, porque ele tinha muitas.
Deu um fora na barra, que não se dá fora.
Uma vez eu estraguei um dente do Edu também.
Ih, garoto.
É verdade, ela ficou perguntando.
Estragou um dente meu.
Ela ficou falando que ela ficou falando de mim.
Estragou um dente meu, é verdade.
Ele inventou o estilo de vida xalalaleiro.
Claro, meu.
Ele é um pioneiro.
Ele teve todas as profissões que mais pegavam gente desde a adolescência até aqui.
Nesse momento, vou ter que me meter.
O DJ também é, porra.
Claro que é. Vou ter que me meter aqui. Uma pergunta apenas, Capu.
Atenção.
Essa afirmação do Eduardo é muito gráfica.
Gravíssima.
Das profissões, que teve todas as profissões, de pegar mulher aí.
Vamos ver.
Pergunta. Você já foi caminhoneiro?
Não.
Então mas tá faltando... não teve oportunidade.
Então tá faltando um.
Mas, Erdon, se ele identificar que é um nicho de mercado...
Mas se tiver uma oferta boa,
eu vou mandar. DJ caminhoneiro!
Ele dirige um carro que é do tamanho de um caminhão. Conta.
Tu imagina na época que ele tinha uma Range Rover que tu tinha? Imagina o que ele fez.
Vai falar os carros que eu tinha.
Ele não saía do carro. Ele buscava
não
saía do carro.
Mas ele, enquanto namorado, ele é um namorador, né? Isso. Enquanto namorado, ele é namorado fiel.
Fiel, sim, total. Sim. Tá? Total fiel.
Então, assim, é um cara sério.
Eu me engatei um namoro praticamente. Eu fiquei com um intervalo de 6 meses, só solteiro, e fiquei 4 e 4.
É. O Capu, o problema...
Mas esse é 6 meses.
Esse 6 meses. O Capu, o problema é quando ele destrava a arma. Tum. Entendeu?
Sai lá
do ladinho.
Libera a pressão.
Sabe aquele revólver em cima da mesa, assim, com as balas do lado, assim, eu olhando pra ele. Já passou um mês. Passou 2 meses. Eu vou te carregar.
Ele sai igual o Rambo assim na noite.
Chega primeiro guri e fala assim:
começa aqui, ó. Começa a passar aquela na cara assim, aquele negócio pra camuflagem, tá ligado? Amarra a faixa atrás da cabeça.
E ele discreto desse jeito é o maior sinal que é a xalala.
Claro,
inclusive, imputaram em mim essa.
Opa!
Essa...
Quê?
Desculpe, é que é o meu vocabulário.
É muito requintado, né?
Ele lê.
Me imputaram. A Bárbara imputou em mim.
O cargo de canaleiro.
O cargo de xalaleiro. Eu nunca falei que era.
Mas nem eu. Nunca falo.
Quem nunca ficou aqui com o Edu, levante a mão. Exatamente.
Todas as mãos baixadas. Todas as mãos
baixadas. Mas era festa da rádio, gente. Eu podia. Eu tava
ninguém levantou.
Foi catequese. Era.
Não, mas a questão é a seguinte: agora o bom é que eu estando nesse período solteiro recente, digamos assim, faz poucos meses. Eu tenho dois exemplos em casa, tá ligado?
Dois exemplos em casa.
São Edu Mendonça e Lorenzo.
Pra me relocar no mercado. Isso é feminismo, não dizer não pra uma mulher, tratá-la como uma rainha, ela e todas as outras.
Eu não vou me incluir no mesmo saco do Lorenzo, que o Lorenzo é um pervertido.
Se inclui no saco dele. Vai, te agarra no saco do Lorenzo.
Te agarra no saco dele. Que nem ele fazia no Fetter.
Agora eu pegava do Mauro também, não é?
Aqui assim, aqui, ó, mais.
Não, o Lorenzo, que é o Lorenzo é um dos caras que mais tem cara de tarado que eu já vi na minha vida.
Não, é que essa é a questão, Edu. Nós não temos cara de tarado. O Lorenzo, ele te olha e te seduz.
O Lorenzo,
bom
ele
dia.
Não se esforça pra não ter cara de tarado. É isso que ele faz.
Não, não. Ele chega em.
E essa penteadinha?
Ele me dá oi e as minhas calças caem, velho. E eu tenho que ficar levantando.
Não, e seguinte, cara.
Lorenzo na mão, calcinha.
Tô eu na praia no fim de me chega o Lorenzo assim, bah, meu, e aí como é que tá? Eu bah, Lorenzo na praia, por quê? Só assim, ó. Tá bom.
Não, o Lorenzo não tem como.
Ele faz bate-volta na praia pra.
Ali não tem ócio, não tem ócio criativo.
Não tem ócio criativo nenhum.
Ócio reprodutivo.
O carro dele faz 20 km por litro na cidade.
O Tinder dele tá com aquele negócio que tu bota aqui na cidade, tá ligado? Poder.
É o homem mais jovem a fazer vasectomia. Sério? Já fez desfez.
Para, eu vou defender o Lorenzo. Não consigo. Não consigo, desculpa.
Lembrando que o Lorenzo foi síndico com 16 anos, então isso é um sinal de alguma coisa.
O cara muito ligeirinho.
Por que será?
Por que será?
Outra profissão que pega a gente, talvez?
Síndico não pega a gente.
Claro que pega.
Não, síndico não pega a gente. Não, síndico repele, gente. É o contrário.
O que aconteceu no meu prédio nesse final de semana?
Atenção!
Não, temos notícias
do que Porto Alegre quer saber.
No prédio da Bárbara.
Enrolem que eu vou achar o grupo, enrolem.
Bárbara, 24 horas.
A gente sabe que reunião de condomínio é um ambiente muito propício pra fazer negócio.
Isso.
Fazer amor. E dar tiro.
E dar tiro, que nem o meu no prédio.
Ah, escutem, tá?
Tá bom.
Há 51 anos morando aqui no Dianópolis.
Não,
é o bairro.
Isso. Ainda não tínhamos enfrentado uma situação lamentável como essa.
Eita, Bárbara.
Preservativos usados foram jogados na nossa área de serviço durante a noite.
Amado. Tem que se proteger.
Isso aí,
foto,
cara.
Isso
é o meu.
Desculpe, é com o nozinho.
Cara,
nozinho?
Era balão, era festa.
Era balão.
Zelador Marcos identificou o apartamento. Identificou. Onde houve...
Onde houve o coito.
Ele já identificou o material.
É. Um beijo pro zelador Marcos, que é o maior dos zeladores que tem.
É do fulano.
E é mesmo.
Zelador Marcos.
Só a live entendeu essa, viu, irmão?
Identificou o apartamento onde houve uma festinha no sábado. Ué. E disse que lá jogaram as camisinhas. De lá, né? Saíram e jogaram as camisinhas.
Várias camisinhas, mais de uma.
Muitas camisinhas.
Ah, parei, gente.
Um festão.
Não é sinônimo de festinha. Festinha não tem que ter sexo. Ué? Exatamente. Poderia ser festinha, mais um.
E eu vi o Netflix. O que eu descobri com isso, né?
Faz tempo que tu não tá solteiro.
Exemplo de educação, não é mesmo? Vou continuar lendo aqui o texto, tá?
Educação sexual.
Ninguém respondeu. Só esperamos que sejam tomadas providências para que isso nunca mais ocorre, porque é inconcebível. Vamos aguardar o resultado da ação do condomínio.
Não, foi inconcebível mesmo.
Aconteceu? Sim, não tem como conceber essa
camisinha. Não,
não sou popular o bastante pra ser convidado pra essa festa. Eu descobri isso.
Inconcebível, eu achei que era isso. Não abri pro pessoal do condomínio.
Não, mas o que eu acho que ela quis dizer é que é errado, entendeu? Eu acho que ela quis dizer
não,
isso.
O errado não convidar, o errado...
Exato.
Ah, isso. Foi
não, o errado foi não ter feito nozinho.
Pior.
Gente, tem tantas coisas...
Era as camisetas do Roberto?
O que... É... Tem, não, era de murcilha?
Não, é como
quer ver as imagens?
Eu quero ver as imagens. Era de murcilha?
A do Roberto é comestível, a gente não precisa jogar fora.
A do Roberto já tinha se deteriorado.
E o astral gostoso de abrir o WhatsApp do condomínio de manhã e ver um monte de camisinha.
Eu pensei, vão falar que fui eu.
O que me deixou?
É sempre eu.
Agora
só que eu tava em Curitiba.
Ei! Jogando camisinha lá.
Quantos anos essa velha morava ali? 50?
51.
Imagina a idade. Imagina a idade da senhora.
E a inveja.
A inveja batendo.
Não, vamos lá.
Não sente cheiro de latex há mais de 30.
Só com a gente tem.
Ela bota uma
ai, ai, que saudade!
Ai, saudade!
Ai, que saudade!
Não, mas olha só, a gente precisa investigar uma coisa, tá? Nesse caso.
Investigação aberta agora.
Gosto.
Por que jogaram pela janela?
Não sei, eu acho porque que eles queriam usaram. Fazer inveja usaram. No pessoal.
Não, não. Peraí, tem, ah, isso, é, isso é uma escondido. Ação poderosa, se é mais de uma.
Tem, cara, tem fora porque foi escondido. Casa,
tem, são várias.
Tem a privada pra botar.
São várias. Ah,
mas olha só, eu acho
que... Acho que não é de verdade, acho que é trollagem.
Será? Tá com cara.
Tá com cara de trollagem.
Tá com cara. Que tem que querer muito se incomodar os
velhos. Ah, mas tem uma galera que quer. Uma galera que quer.
Os velhos lá, eles incomodam, eles vão lá pra cima de ti.
Então, por isso que eles...
Isso a galera pegou, encheu com, sei lá, clara de ovo.
Se os velhos incomodam, é mais chance de ser trollagem mesmo. Se os velhos são chatos, incomodam, mais chance.
Eles vêm em massa.
Mas quem tem medo de velho? Quem tem medo de velho?
Ah, eu não tenho.
Mas
eu
todo
tenho.
Mundo jogar pela janela, tipo assim, mais de uma.
Tu acha que é arquitetado?
É óbvio que é arquitetado.
É que uma suruba mora acaba,
janela,
né?
Eu acho.
Não, e cada um é.
Será que foi pela janela? Ele tava escrito pela janela?
Não, porque caiu no pátio dela. Eu imagino que ela então seja no TR.
É, eu também imagino.
Eu também imagino. É, e outra coisa, eles podiam ter botado num saquinho amarrado e jogado num lixo orgânico, né?
Claro.
Mas, ou eu... reciclável.
Daqui a pouco. Isso aqui é um filhote.
Vou montar um boneco.
Vou montar um bonequinho aqui rapidinho.
É, mas ainda podia. Estamos, assim, esperando. Quando desenrolar aqui o caso, eu vou trazendo pra vocês.
Vamos tem cara de trollagem. Tá. Tem cara, de proposital. Porque, assim, primeiro... Olha lá, todo mundo aqui já participou de uma suruba.
Desculpa. Eu não sei. É. Ah, não, aquela vez, cara.
Desculpa. Vocês estão me intimidando, é isso?
Nunca.
Sem suruba shaming aqui.
Eu não faço suruba, eu vou em casa de swing, porque eu gosto de organização.
E eu não chamo de suruba, eu chamo de chá da tarde.
Chá da tarde.
Eu chamo de apenas uma terça.
Mas continue, Eduardo, por favor, estamos aqui para ouvi-lo.
O que eu acho é que daí a gente sabe que...
Vai tocar o telefone vermelho aqui.
Com várias pessoas, quando assim, a coisa não é tão coordenada, de todo mundo jogar no mesmo lugar.
E não pode ser número par.
Vai se organizar direitinho.
E erro grave, número par, hein? Podia. Nunca faça suruba com número par. Vai acabar virando casalzinhos. Não, aí desconfigura a suruba.
Não, mas desconfigura. Não, mas daí suruba com número ímpar vira competição, cara.
Não, pera aí. Ei. Competição, mas o que são? São os lobos que estão ali? São animais selvagens que não têm controle?
Não, mas que daí
são os avalios que estão fazendo amor ali, que não consegue se controlar?
Não, aí fica lá as pessoas fazendo e o outro fica lá no...
O outro tá fazendo
O outro tá lá no autoatendimento.
Infelizmente, claramente se entregou aqui, Eduardo. Claramente você nunca participou de uma suruba. Você não consegue contar a quantidade de buraco.
Seu perdedor. Tem. Nunca participou, então.
Perdedor. A pousada da Cícia é conhecida como o lugar das melhores surubas de Ferreira.
Como é?
Como é que se escreve?
Antes de ser pousada, era o swing da Cícia.
Exato. Os anos 60 em Forqueta foram quentes.
Sai, como é que tu entra? Tem inscrição?
Na pousada da Cissa?
É tipo ser mesário?
Você entra, você deixa a chave do carro guardada e depois no final cada um puxa a chave. Pegou de quem pegou.
Normal.
E aí vai embora com a pessoa, entendeu?
Você não sabe. Ganha roupãozinho aquele quando chega?
Leva de casa.
Ah, tem que levar de casa.
É muito caro o preço do roupão. Ah, tu viu como é que tá agora? Na Arena, tá mais de 200 reais.
Tem sempre que lavar depois aí.
É, tá de mão, né?
Mas continue.
Não, a minha tese é que, enfim, já foi. Esse assunto já foi longe, mas a Bárbara vai trazer mais informações futuramente. Isso. Eu acredito que vão descobrir que foi uma brincadeira.
Uau. Brincadeira.
Com consequências.
Brincadeira.
Tá. Brincadeira.
Vamos contrair pelo menos, olha o que os
eles não gostam dessa velha.
Os velhos aqui no condomínio, não estão entendendo. Isso é respeito. Eles não contraíram o filho dessa brincadeira.
Não contraíram.
Aí quando um jovem é responsável, eles não elogiam.
Agora, pra alguém pegar e escrever com a chave no elevador ali, eles ninguém reclama. Exatamente. Agora, quando é responsável, reclama.
E o maior medo do jovem é ter uma gravidez na adolescência com 32 anos.
Exatamente.
32, 33.
Hoje em dia, é verdade. A galera com 30 anos, ai, Deus me livre.
Não tô maduro ainda.
Esse bloco foi especial pra internet, gente.
Foi.
Ei, tá no ar. Tava no ar.
Pois é, concessão.
Quais.
Só pra terminar o bloco, vamos de túnel do tempo.
Túnel do tempo.
O que você acha?
Vamos quebrar pra gente. Hoje é dia internacional do optometrista. Inclusive, um abraço lá pro pessoal da...
Optometria.
Da optometria, mas na...
Da ótica que a gente compra.
Claro. Na Multilentes.
Edu, só fazer um adendo então, cara. Eu tava agora de manhã lá no Instituto da Criança com Diabetes, que eu sou, tenho a honra de ser embaixador também. E a gente entregou dezenas e dezenas e dezenas de óculos lá pra galera.
Ah, é? Que massa.
Tá, então deixa eu mandar um abração pra galera aqui que fez essa doação, que é... Eu marquei aqui, galera, deixa eu ver o nome deles direitinho pra não ter perigo de errar.
Boa.
Né? Porque é uma galera que realmente faz doação gigantesca e é muito legal ver o pessoal saindo de lá todo... Tipo, tem um paciente lá, pô, o cara tem 10 graus, o óculos é R$2.000.
Nossa.
Lente. E o pessoal aqui, ó, Vral, botando, galera da Lavi. Ótica Lavi. Então um beijo pra
parabéns
eles.
Parabéns pela iniciativa.
Entregaram muitos e muitos óculos, foi muito, muito, muito legal. Massa. E tá toda a galera lá do ICD agora, com os óculos quadrinhos. E por sinal, vão vir aqui semana que vem ou na próxima pra entregar as camisetas da Covid.
Oh. Oh, Capu! Ah, eu quero, quero atualizar minhas camisetas.
Isso aqui é legal esse ano, é Grenal. A dupla Grenal tá junto no evento. É? Então não. É camisa do Grêmio e camisa do Inter.
Nossa, que cara!
Mais um Grenal pro Inter ganhar. Vamos nessa! Não, esse pode ser empate. Ó, o Michelangelo, que é a tartaruga ninja. O Michelangelo pintor.
Ah, esse aí ninguém conhece. Né?
Nasceu em 1475. E morreu em 1564, durou quase 90 anos naquela época.
E existe muito a imaginação de que os escultores daquela época, eles leiam lá e esculpiam. E na real, eles criavam os designs num formato menor e os trabalhadores iam lá esculpir
o que eles queriam. Tá dizendo que o Michelangelo não sujou as mãos?
Não, acredito. Não. Sujou, mas menos. Teve gente que sujou mais.
Sujou mais pequenininho, né?
Não.
O David Gilmour tá fazendo 78 anos, Capu.
O homem mais maravilhoso que pisa nesse planeta, né, cara?
O Mauro disse que já foi no show, né? O Mauro mandou ali.
Que susto. Quem já foi?
O Mauro disse que já foi no show, né?
Sim, claro. O Capu também foi.
Eu fui em todos. Ele tem duas tatuagens pra ele.
Mara Maravilha, Cassiano.
Sempre brigando com a Xuxa. Pois sempre brigando.
Enfim, que fim eu tomou?
Tá fazendo 56 anos, Mara.
Tá na TV, não? Tá na rádio?
Não, tá enchendo. Semana passada tava enchendo o saco da Xuxa.
Porque ela ficou um tempo no gospel, né? Ela ficou criando conteúdo gospel um tempo. Agora não tem.
Bastante, né? É que na época. Mas ela era minha apresentadora favorita quando tinha 7 anos.
Não passava.
Não tinha discernimento nenhum.
Eu não assistia ela.
Ela cantava.
Eu sei que é tchau.
Jesus Cristo!
Chamamos os índios também.
Um tipo balada.
Que
ela falou que foi copiada pelo Michael Jackson, porque ela gravou com o tipo balada.
Ai, tá bom, senta lá.
Essa
Mara.
Música?
É, Jesus Cristo.
Senta lá.
Essa música é do Roberto Carlos.
Não, mas a versão dela. Com a batida.
Ai, daí o.
Aí Michael Jackson viu.
Que seguia ela, né? Pelo Instagram.
Oh my God!
Oh, it's one wonderful!
Oh my God.
O Shaquille O'Neal tá fazendo 52 anos.
Shaquille O'Neal.
Desculpa, eu vou questionar esse crédito que diz assim, ex-jogador de basquete, ok, tá, super aí. Jogador. E ator americano.
Ator sim. Ele fez
Sessão
Aço.
Sessão da tarde.
Ele fez Aço, um dos primeiros filmes de heróis da DC, da história. Aço. E fez também um que ele era um gênio da lâmpada.
Que é o Shazam.
Ah, ele fez.
Sim.
Ruim demais.
Então, bom demais, Shaquille O'Neal.
O Shaquille O'Neal, peça um ator.
Shaquille O'Neal.
Tá, agora vem aqui uma raquetada na tua cara, uma raquetada assim.
Calor, 3 metros de altura, brother.
2 metros e 15 ele tem.
Uau.
Já viram ele com a namorada?
Não cabe ali.
Bem pequenininho.
Mais uma vez lá em Gramado. Tem o negócio da NBA, né? E aí tem os moldes das mãos dos jogadores. Daí eu botei a minha mão dentro, assim, eu pude dormir ali dentro. Eu fui com a mãozinha e dormi naquele bercinho, que era o molde da mão dele.
Entendi. Sim, ele calça tipo 50 e não sei quanto. O Capu entra dentro e sai tipo de carro dentro do sapato dele.
Bota umas modinhas ali, seguinte, PVA tá pago.
E o Tyler, the Creator, rapper estadunidense, fazendo 36 anos. Nesse dia morria Chorão, há 11 anos.
Ai, Chorão.
11 anos já.
Nossa,
mas em março teve o planeta, a gente não adiou, não adiaram o planeta mais pra frente, uma semana ou duas, quando ele morreu?
Por causa do Chorão?
Não. Ah, não, foi da Botkiss. Foi da Botkiss.
É janeiro, né? 27 de janeiro, a Botkiss. É, nesse dia, em 1902, foi fundado o Real Madrid, o maior clube do mundo, né? Talvez. 1902.
O Real Madrid, não.
Mais velho que o Zequinha.
Não, faliu o União Forquetense, então. Não, faliu e não me avisaram. Se o Real Madrid é o maior clube do mundo. Não, fecharam, então. Construíram um estacionamento no lugar do estádio.
Não, é que do mundo, não do universo.
Ah, obrigado.
Compreendo.
E nesse dia, o Charlie Brown, em 99, lançava o álbum Preço Curto, Prazo Longo.
Que loucura,
mesmo. Tem Zóio de Lula, Confisco. Confisco! Confisco!
O cara morreu
da lei, seu pip!
Inclusive,
no lançamento do Tony Hawk 1, 2, que é a remasterização, né? Que eles fizeram. Remasterização não,
aparentemente, o Tony Hawk tem todas as referências.
Todas as referências.
Como é que você consegue colocar o Tony Hawk em todos os assuntos?
Tu vai ver agora. A galera no Brasil, no Twitter, começou a pedir muito pro Bob Burnquist, que é um skatista brasileiro, falou assim:
o brasileiro Bob Burnquist.
Coloca Charlie Brown nesse Tony Hawk novo. E ele ligou pessoalmente pro Tony Hawk e pediu pra colocar Confisco. Então, Confisco.
Essa música
tá
é muito boa.
Essa música...
Entrou um cisco.
O Bob Burnquist tem muita moral, inclusive. É um skatista maior que o Tony Hawk, né?
Eles tinham uma rixa.
O cara criou um estilo, inclusive, né?
E havia uma rixa entre os dois. E essa rixa se apagou no momento em que o Tony Hawk mandou pra ele a demo do jogo. De dois players. E era Tony Hawk e Bob Burnquist. Aí o Bob Burnquist falou: cara, olha o respeito que ele tem por mim. Ele fez um videogame dele e me colocou ali, cara.
Meu Deus, que foda.
Na época que tinha no Xbox, tinha aquela câmerazinha do Xbox, tu podia mapear o teu rosto e criar os personagens com o teu rosto, tá ligado? E o meu sonho era poder botar um skatista, porque nunca andei de skate na minha vida, né? Ah. Dentro do Tony Hawk, mas não rolou.
E aí, não rolou?
Eu ficava alto. Ah. A cara era a mesma, mas
agora
não
foi pra
tudo, não, já tá nada. Ah,
é. Bárbara?
Bom, eu, só pra finalizar, que nesse dia em 70, lançou-se o single Let It Be.
Let It Be.
Let It Be. Let It Be.
Pediu palavra a Bárbara Sacomori.
Antes do intervalo, só vou quebrar o clima aqui, mas vai ser rapidinho antes do intervalo.
Só pra assistir Baby Break.
A guria que tirou a sua própria vida, no caso o Whindersson, tá. Foi ela que forjou os prints. Ela forjou a conversa, ela fez as montagens, nossa. Largou na internet, só que começaram a ameaçar ela e ela...
Ah, que merda.
Foi já rolou essa investigação?
A polícia concluiu que foi ela mesma que tirou os prints.
Cara, que plot twist.
Olha
vamos
isso,
pro intervalo.
Cara.
Vamos pro intervalo.
O melhor mix do Brasil, de volta com o cafezinho e com os cursos técnicos do Senai, você vai ficar preparado para atuar na indústria. Uma infraestrutura tecnológica, uma metodologia de ensino que é referência na América Latina para transformar sua vida pessoal e profissional. Seja protagonista da sua carreira, acesse senairs.org.br, confira os cursos disponíveis na sua região e quem faz curso técnico faz Senai. Num momento, Capu,
diga, amor.
Os ingressos mais disputados da rádio são pra Garden Music Festival.
Não é à toa, né, cara? Mais de uma década de evento, o evento que é uma referência nacional já, e já foi classificado como um dos maiores eventos de música eletrônica do planeta Terra.
Exatamente. Nossa. É incrível. É uma experiência única, incrível.
É, eu vi a loucura pelas pessoas quando vocês me contam dos ingressos aqui.
Nossa, não dura meia hora.
Não dura. As galera vem, né, afoita.
É a única coisa que nunca sobrou. Alguém ganhou e, não veio buscar por algum motivo. Só da Garden.
Não, a pessoa dá um jeito de vir buscar porque ela quer participar da Garden. Então fica ligado na programação da Mix que tem par de ingressos. Full pass. Pra você. Amanhã nós vamos falar com o Humberto da Garden.
O Humberto vem aqui, né?
Mas nós já podemos revelar uma surpresinha, Capu?
Cara, eu vou deixar pra revelar 100% amanhã, mas eu 100%. Vou dar um spoiler.
Tá
pra
bom.
Quem foi nos últimos, sei lá, 8 anos, rola uma baguncinha desse amigo aqui.
Eu sei.
Lá na Garden, onde eu convido outros amigos pra bagunçarem juntos.
Tá.
Então tem um palco da bagunça com este amigo e vários amigos desse amigo. Então, assim, fica a dica.
Tá, já. Amanhã eu conto o resto. Acho que deu pra entender, né? Que delícia.
Eu tô me acostumando muito com a ideia do Capu ter palcos dele nos festivais. Vais agora, né?
Que é o Pau Capu.
Que é o Pau Capu. Nós temos que vender, né?
Esse nome, alguém me patrocina pra poder botar esse nome em algum lugar, tá ligado?
Capalco não, né?
Não,
Capalco é bom também, cara. Que o podcast falou.
Não, mas o Pau Capu Torando é bom.
Capudcast. Capudcast é muito bom também, cara.
Capudcast é bom.
O Eric é uma fonte inesgotável de nomes bons.
De nomes
bons. Se for ter um filho, eu vou ligar pro Eric. Eric
Clapton.
Eric Clapton, George Harrison.
É uma fonte inesgotável de bons nomes.
Qual a notícia importante que a gente tem que trazer? Capô.
Ah, é do Tiririca.
Do Tiririca. Gente, estão sentados?
Gente, estou.
Tiririca foi acusado por um prestador de serviço por importunação sexual. Segundo o homem, um cara de 39 anos...
Quem é o cantor?
O menino Tiririca deu uma famosa... Dedada, né?
O que é dedada, Capu?
Pula pirata, querendo dizer. É o famoso brau.
É a batida da campainha.
Estão criminalizando o pula pirata?
Eu não sei.
Cara,
criminalizado.
Ele deu uma dedada no cara em frente a um condomínio.
Se ele soubesse como é bom.
E eles estão casados agora. No documento, o funcionário contou que prestava serviço de manutenção na portaria do condomínio casa do ator.
E ele chegaram na portaria.
Quando um desconhecido, acompanhado por uma mulher, que no caso era sua esposa, se aproximou e desferiu uma dedada na região das nádegas sobre as calças do funcionário.
Desferiu uma dedada.
Desferiu.
Imagina.
Desempunhou o seu dedo.
Não, mas se isso fosse quem há mais tempo, estaríamos todos presos.
Do completo. Eu?
Na época da escola, meu Deus.
Né, foi o que a gente tava conversando, né? Nos anos 90 era usado pra desfazer a barreira no jogo de futebol. Muitos jogadores faziam isso pra desfazer a barreira.
Olha, anos 90 não, anos 2000 também. É só quando entrou o VAR que a galera
Imagina pegar no VAR.
Foi dedado ou não foi?
A Globo às vezes vinha com replay, mas não valia nada, tá ligado? Agora vale, né?
Coisa não é boa.
Mas é o tipo da coisa que o Tirica faria.
Não, cara, mas é
só
uma,
ele. Eu não consigo julgá-lo.
Véio, olha.
É brincadeira de velho.
É brincadeira de velho.
E a gente?
Mas ele desferiu uma dedada.
Desferiu.
Ele desferiu com uma certa violência, né?
Botou o ombro lá pra
trás. Não, ele veio de carro, com a velocidade do carro, pela janela e voou.
Inclusive, em primeira mão, a gente tem o áudio do servidor aqui, né?
Vai, quem vai fazer?
Ai!
E Será que ele falou alguma coisa? Não foi só.
Ele disse: ah, Tiririca!
Não, ele Tiririca.
Eles se conheciam. Abestado!
Não? Abestado!
Tipo assim, abestado. Foi do nada, ele não se conhecia. Né?
Quem é o Furico?
Eu acho que ele tava. Não sei. Eu imagino.
Mas
que
entra, assim, tem uma coisa da genealogia da família. Da família do Tiririca.
Ah, tem.
Porque assim. Olha a brincadeira do Tiririca e olha aquela brincadeira do Tirulipa, que ele também trata como brincadeira.
Ele fez uma mulher,
que
né?
Ele fez uma mulher, tirou claro, foi muito, muito pior, né? Quer dizer, não sei, não dá pra julgar, porque enfim, o cara também se sentiu violado, violentado, né?
A gente ri do cara, porque já deve ter dedado outra pessoa em casa também.
O Tiririca?
Isso
aqui não é a primeira vez.
Eu dedando o Edu, por exemplo, tá.
Ok, ele nem sente mais.
Cara, eu pra mim, isso aí, ó, pra mim pro Tiririca ter feito isso, ele sempre dava uma dedada no cara. É, o cara que é porteiro e esse dia foi o substituto.
Foi o gestor lá.
Ele não sabia que era o cara.
Certo.
Puta, desculpa.
E o porteiro,
cadê o Kleber? Não, tu vem hoje?
E o Tiririca tem aquela cena do jornalista que ele faz o caminhão de leite do repórter.
Como é
que
isso?
Ele fala, ó, o caminhão de leite, dá um peteleco no saco.
Mentira.
Ao vivo.
É tipo um Tico Beiço.
Tico Beiço. Ó, o caminhão do leite, deu um pá. Então poderia ter rolado já com a família antes.
Mas na minha época de escola era muito mais normal o cuecão do que o da
Dada. Ou tirar a cueca.
Ou baixar. Cara, calça de abrigo não chega. Meu, a gente andava com o sangue coagulando na
barriga roxa.
As pernas roxas já. Porque tu apertava aquele. Como é que chama? A calça de abrigo?
Aham,
uhum, o bordão, né? Pelo amor de Deus.
Claro.
Agora, não tem como tu fugir do cuecão. Às vezes tá sobrando.
E eu e o Capu que não temos bunda, né? É fácil, exato, não tem o que segurar a calça.
Eu tinha até fazer em mim o cuecão, tá ligado? E a bunda entrou.
A bunda entrou pra
dentro.
Ficou
negativa, cara. É bizarro.
Bunda negativa.
Meu, mas a galera rasgava as cuecas dos outros, cara.
Puxou.
Isso dói?
Porra, pega a bola e...
Faz
uma, e distribui. Redistribui.
Redistribui a bola.
Parece um jogo de pinball quando entra as duas.
Esse programa tá bom, hein?
Esse programa tá demais, né?
Como é que o Mauro seja ocupado com fazer
os nossos relaxados
estão gostando. Nosso contrato de demissão ali.
Ele tá ocupado, sim. Certamente foi assinando documentos.
A demissão de todo mundo.
Aqui no chat temos Mauro Borba falando.
Vocês estão demitindo.
Pega o retorno, galera. Pega o retorno. Debreia.
Tá.
Vamos lá. Nós temos várias informações sobre Careca.
Eita.
Que foi assunto no programa, né?
Primeiro bloco.
Sempre é.
Informação do Pulga. Vilões carecas. Walter White do Breaking Bad.
É verdade.
Baita vilão.
Lord Voldemort.
Voldemort, claro.
Não tem, e careca sem nariz.
Mas ele também traz informação de herói, Eduardo.
Ah,
heróis carecas. Kratos. Do God of War.
Ah, é verdade.
Careca.
Tá.
Careca
e barbudo. E um senhor careca, né?
Aquele que estalou assim os dedos, aquele vilão, não é?
Thanos.
Thanos é careca também.
E com um baita de um
saco. Um queixão, né?
Uma careca lilás.
Outro herói careca, Mestre Kame do Dragon Ball. Mas aí já entra no naqueles que são os mentores.
O Majin Buu.
O Majin Buu é careca.
Mas o Majin Buu tem um negocinho nas costas.
Mas é careca.
É um pintinho pra trás, assim.
Ele tem mesmo.
Tem um pintinho nas costas.
Tem um
babinho pra trás. Às vezes também tem, não. Às vezes também tem.
Felipe Carneiro traz um desafio. Se o Buda do Big Brother e a mulher dele não voltarem quando ele sair, ele é o meu... Eu vou repetir a frase como se fosse o Felipe. Eu sou o Felipe.
Tá bom.
Se o Buda e a mulher não voltarem quando sair, eu sou o Air Fryer.
Esse
é o desafio. Nós só vamos descobrir se ele é um airfryer ou não a hora que o Buda sair.
Vamos botar
uma polentinha. Vou botar uma
linguiça pra fritar.
Olha. Eu queria trazer aqui, inclusive, sim, eu vi que o pessoal dizendo...
Pode trazer, querido.
O pessoal tá dizendo muito Bárbara.
Traz.
Eu queria evitar a intolerância religiosa, tá? Com o Buda.
Verdade.
Quando esses caras dizendo que odeiam o Buda, assim, cuidem bem, porque assim.
Né? Mas dá pra falar que tu ama o Bin Laden?
Não.
Pois é. Tem duas coisas erradas aí.
É difícil, né?
Buda e Bin Laden num reality. Não, quem tá pior?
E eu amo que o Tadeu nunca fala Bin Laden. Ele fala
Bin. Mas o Bin Laden entrou. Eu lembro que antes de começar o Big Brother, ele tinha uma ideia de trocar de nome lá dentro.
Isso.
Ele ia tentar entrar pra trocar de nome.
Ele ia botar o seu nome de
Rubens. Rubens.
Mas, cara, ele já tinha sido impedido de fazer show em Nova York já.
Já.
Como é que o cara.
Mas, cara,
ele não pode graça.
É verdade.
Mas eu contei a história.
Mas estrategicamente é ruim, né? Ele escolheu isso.
Ele teve uma briga feia pra caramba no Facebook na época com um fã-clube dele, me achou e me desmontou. Cara, eu
quero. Por quê?
Eles começaram a flopar o meu.
Jogaram um avião na casa
do Capu. No meu Facebook, porque eu postei isso. Porque quando eu fui tirar o meu visto para os Estados Unidos, para renovar o visto, que tinha aqui em Brasília, ainda fazia muito, tava lá nessa época. E ele foi negado, claro.
Ah, óbvio que foi.
E aí eu comentei isso no Facebook, né? Não existia stories, nem existia stories na época. E aí eu comentei isso, foi bem na época do Tá Tranquilo, Tá Favorável. Uhum. E a galera me achou pra Cristo e vral.
Coisa boa, primeiro cancelamento na internet, então.
Eu falei, gente.
Tivemos um cancelamento no Facebook?
É, mas foi do Bin Laden, tipo. Dos fãs do Bin Laden.
Nem a frase dá. Não comporta. Eu fui cancelado pelos Bin Laden. Fãs do Bin Laden.
É a Al-Qaeda, né?
Mas
é
olha, na época.
É a galera da
Al-Qaeda. Estavam bem, cara. Estavam bem.
É, fãs do Bin Laden não é nada. E eu quase me incomodei com o pessoal de marketing multinível.
Ah, é verdade.
Isso aí é o pior que tem, cara.
Esse é só ruim.
Esse...
Quando tu coloca um dinheiro, quando tu coloca um dinheiro e tu pode perder o dinheiro, tu fica mais brabo.
Porque a pessoa entra nesse troço, ela já perdeu o dinheiro, né?
Ela já perdeu.
Daí ela tem agora o resto da vida pra tentar se defender. Entendeu?
Entendi.
Tentar acreditar em si mesmo.
Mas mexer com eles é complicado.
E vai ter sempre aquela memória no fundo da cabeça dele, lembrando que ele botou 40 mil num negocinho.
Pegou a rescisão.
Aquele diabinho no ombro aqui falando 40
mil. Cara, um diamante paga 50 mil.
Ah, botei minha mãe nesse negócio. O tempo inteiro ele vai lembrar disso. Eventualmente.
Por isso que desenvolve raiva daí dos outros que dizem, cara, isso aí não é legal, cara.
Não é.
Isso não é legal, cara. Eles ganham 50 mil, eles são tão humildes que eles não trocam o ninho deles. Não.
Mas a Top Term também é considerada multinível?
Não é. Top Term não é.
Tu deveria saber.
Porque se você ligar agora, você ganha também.
Ela ficou com dúvida.
Um carro. Não, mentira.
A grande diferença é: o que tu tá vendendo? Vende, entrega? Se vende, entrega, não é. É. Se tu tem que comprar pra você...
Por exemplo, na tua casa, um produto aleatório, vou dizer, ar-condicionado.
Tá. Ei. Se não entrega...
Mas então me diz, assim, não uma entrega. Loja aleatória.
Se não... Pensei agora, tipo um insight aqui, um ar-condicionado.
É. Mas se... Uma...
Mais especificamente, 2 mil ar-condicionados.
É, um ar-condicionado. Tu te propôs, eu tô vendendo esse produto. Correto. Se tu entregas, tá certo, né?
Tá certo.
Se não entregas, daí não...
Mas não necessariamente é pirâmide.
Não.
Tá errado, não. Mas não é pirâmide.
Às vezes fica um quadrado em casa cheio de ar-condicionado.
Alexa, se eu vendo uma coisa e não entrego, como é que eu chamo?
Isso. Como que chama?
Como uma coisa boa.
Tem
golpe?
Golpe?
Não, fala isso. Não.
Que é isso?
Supostamente. Como que chama?
Tudo é... Cara, tu pode falar qualquer assunto se tu disser supostamente na frente.
É verdade. Ou suspeito. Pode falar o que quiser. Ou suspeito.
Suspeito.
Eu gostei. Mais algum relaxado?
Vamos ver.
Ninguém deu dica pra você virar uma boiadeira completa.
Ah, não, falta que, ó.
Não precisa, tem, né?
O Pulga falou, inclusive. O que falta pra Bárbara ser boiadeira? Apresentar um programa inteiro caracterizado de boiadeira.
Tá pronto.
Fazer uma tatuagem de boi no seu corpo.
De boi?
E não esquecer de me mandar abraço sempre que possível.
Pulga, um abraço pra ti. Eu e ele, a gente tem alma de boiadeiro, eu e o Pulga.
É mesmo?
Exatamente. A gente se encontra muito nos rodeios.
Nos rodeios?
Ele não aguenta 8 minutos, esse peão aí.
Oh!
Não é minutos, né? 8 segundos.
Poxa, 8 minutos. 8 minutos eu também não aguento.
Ninguém aguenta 8 minutos
no rodeio.
Tá louco.
Pau, que pega de mulher esse
cara. Tá louco.
Como é que começou essa fase boiadeira?
Ah, começou ontem.
Ontem,
segunda-feira já passou.
Já passou, será?
O chapéu.
O término então sempre transforma o cara no sertanejo.
Que término?
Ei!
Pelo amor de Deus, todo mundo vê isso aqui.
O violão, violão e relacionamento é o que transforma o cara no sertanejo.
É?
É.
Não, e é bom quando tu tá solteiro, né, Bárbara?
Poder
sentar e ó,
coisa boa, não sei mais um.
Tocar uma coisinha, tocar uma coisinha e alguém
violão.
Olhar.
Tocar o microfone.
O Edu pega o que ele pega por isso, que é pessoa de guitarra.
Desculpe, tocar uma coisinha.
Tocar um sonzinho, entendeu?
Uma sonzeira, Eduardo.
Mas que dependendo, o pessoal hoje em dia anda contra o violão, né?
Ah, é muito... Não, eu vou aqui.
Calma.
Nada é mais desprezível. Olha a palavra que eu usei.
Desprezível.
É uma palavra desprezível.
O quê?
que uma pessoa que para um evento pega um violão e começa a cantar.
Ah, não, tá. Aí tudo bem. Agora não, mas nada é mais
apropriado. E se o evento quer, e se as pessoas querem fazer
se
uma roda de violão?
Se é um evento de boiadeiro que tem violão no meio?
Não, se as pessoas querem fazer uma roda de violão.
Elas são desprezíveis.
Não, não, não. Bárbara. Nada é mais afrodisíaco do que sentar quando tá todo mundo num...
É por isso que o jovem hoje não transa.
Exatamente.
Isso é verdade. Isso é verdade.
95% das vezes que o Edu transou.
Sabe como é? Esse é a porta de entrada.
É o violão.
Para fazer amor gostoso na infância?
Na infância não, na juventude.
Isso?
Não, é com 17, 18 anos, eu falei errado, a juventude.
Que o único que transa é o cara que toca violão, é. O resto fica triste.
Não, parei. Mas, assim, é verdade, isso também é verdade.
Se naquele ambiente está Yamandu Costa, e ele pega o violão.
Aí não dá,
Tu vai dizer que o cara tá errado?
Eu não sei quem é o Yamandu
Costa. Peraí.
Todas as vezes que o Edu transou na vida, ele largou o violão para transar.
Não, teve uma vez que não.
Tá ligado?
Teve uma vez que não.
Isso é verdade.
A posição favorecia a continuar o solo.
Tocando violão?
A continuar
o solo. Desculpe, é que tava no solo de Patience. Do
exato. Grande. O Edu vai
para as festas. Eu não poderia parar.
Vai para as festas caçar com o violão.
Sempre. Quando lá nas costas.
Imagina, cara.
Igual o Mariatti. Ele anda com um case igual o Mariatti. Ele abre o case.
É por isso que eu toco cavaquinho, entendeu? Porque eu posso ir para as festas com o meu cavaquinho, entendeu?
Pra falar
o
meu tamanho. Tu bota pra cá e passa a vara.
Passa a vara fácil.
Ai, que isso!
Gente, hoje eu queria dar uma salva de palmas pra volta do Edu, que trouxe mais uma vez...
Uma sobrevida ao
programa. A falta de limite do programa, né?
Ah,
não, não que
nós
o Edu...
Nós estávamos pianinhos.
A energia do Edu...
A energia caótica, né?
Exato. Traz o... A gente vai ser demitido.
Não, eu achei importante. Tá?
Foi um prazer, Cassiano, ter conversado.
Eu gostaria também de pedir palmas pra mim mesmo, que acordei às 8 pra produzir o programa, a gente não usou nada.
Cara, eu, não, eu gostaria de falamos pedir... Falamos do Tiririca.
Falamos do Tiririca.
E eu queria pedir palma para as outras rádios. Se quiserem contratar a gente,
boa,
por favor.
Também.
A gente
está sem emprego até as duas.
Agro, né? Super no ar.
Boiadeiros assim, ó. Calo.
Não, e até as duas,
acho. A Bárbara da Zica, ela mirou a Rádio Alegria. Ela tá agora...
Total.
Lá eu não fui demitida ainda.
Lá tu não foi demitida ainda.
Porque é do Grupo RBS.
Aqui já foi.
Durante o programa.
É do Grupo RBS? A Rádio Alegria não, né? Então tem chance.
Eu tenho um amigo lá dentro, posso te colocar.
É isso?
Fechou então.
O PRBS tem uma tornozeleira, quando chega perto, apita.
Apita? É igual a igreja, se tu entra, pega fogo.
Eu tô sabendo, Capu, que nesse final de semana você vai tocar num lugar lindíssimo.
Ai, cheguei a me engasgar. Valor bem lembrado, cara. Olivas de Gramado, nossa. Sabadão agora, é uma honra sempre tocar lá. E eu vou gravar um...
Solteiro!
Ei! Mas não é o meu primeiro Oliva solteiro. Eu vou gravar um mini... Não é um DVD, porque a gente não grava DVD hoje em dia mais, tá ligado? Mas é um...
Um especial.
Um especial, exatamente.
Nossa.
Vou gravar um set lá tocando e vai entrar em vídeo depois do YouTube.
Recomendo que tu faça uma prensagem em DVD.
Boa.
O Eric ontem tava trazendo...
Ah, no carro do Eric tem ainda?
Tava trazendo aqui o quanto a falta de mídia física...
É verdade.
Pode fazer a gente perder algumas coisas, porque o streaming não tem tudo.
Exato. E eu que troquei de carro agora há pouco e cheguei, entrei no carro e fiquei com vergonha de perguntar pro cara como é que fazer, porque não tinha nada pra botar, assim, não tem espaço pra botar CD, nada assim.
Tá.
Os carros estão vindo sem nada, cara. Você tem que bater palma dentro do carro pra ele poder... Vai se esconder.
É, Alexa.
Tem um no
carro. Eu gostava dos carros com coisa.
Mano!
Com
coisa! E outra, era legal tu botar a fita e apertar o botãozinho, a fita jogar pra fora.
Não, e outra. As coisas têm que estar lá.
Exato.
Isso.
Como botão que está.
E pra empurra. Tem que dar pra puxa.
E assoprar pra funcionar alguma coisa.
Exatamente.
Aquele que era pra ouvir fita, tu empurrava o botão e fazia...
Exato.
Pra o raio, tu puxava...
Como
tu volta.
Diz o Tiririca, tem que ter um botãozinho pra botar o dedo.
Termina, deu
a gente volta.